Bem-vindos ao podcast da Comunidade Vida Church. Desfrutem da palavra de Deus e abra seu coração para viver o sobrenatural de Deus na sua vida.
Manter uma vida renovada é o tema da ministração dessa manhã, que nós queremos compartilhar com vocês, porque eu creio que o maior dos desafios que a gente tem vivido nesse tempo, queridos, é manter alguma coisa, né, dentro de um mundo tão oscilante, né, que todo momento as coisas mudam, as notícias chegam diferente. Manter tem sido o maior desafio, porque a gente pode se renovar hoje aqui, a gente pode se encher do Espírito Santo, nós podemos em cada reunião, cada momento de busca, estarmos cheios do poder do Espírito Santo, mas o manter isso, e é isso que o Senhor espera das nossas vidas, que a gente continue alimentando e mantendo isso todos os dias, é o grande desafio que nós como igreja temos vivido. Então eu quero ler um texto com você que está no livro de Jó, no capítulo 14, o versículo 7. Jó 14, 7. Você pode acompanhar também pela tela se você quiser. Jó capítulo 14, versículo 7. Assim, ó, porque há esperança para a árvore, amém? Há esperança para a árvore, é assim que o Senhor começa falando com as nossas vidas, pois, mesmo cortada, aleluia, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos ou os seus frutos. Não cessarão. Você percebe como Deus é um Deus tão grande nessa comparação que o Senhor faz com a natureza, nessa comparação que o Senhor faz com uma árvore, né, com algo que é tão bonito, mas que às vezes cortada, ao primeiro momento pode parecer para nós que ali não existe mais vida, mas Deus começa exatamente falando isso, né, Jó. Declara essas palavras, porque há esperança para a árvore, mesmo cortada, amém? Talvez foi assim que você veio nessa manhã, aqui se sentindo cortado, se sentindo podado, mas a palavra do Senhor para a tua vida nessa manhã é essa: há esperança, amém? Há esperança. Diga para o seu irmão agora: há esperança. Declare sobre a vida dele. Aleluias, aleluias. A gente tem visto, queridos, nesses dias, nós temos observado que o fervor, a alegria, o prazer em servir ao Senhor, tem dado lugar na vida de alguns a sentimentos negativos como o esgotamento espiritual. Tenho conversado com muitas pessoas que se sentem esgotadas espiritualmente, cansadas, já caminharam, já fizeram tantas coisas, já deram tantos frutos, mas hoje se sentem assim, sem frutificar, sem crescer, sem ir adiante, né? Eu tenho encontrado pessoas envelhecidas espiritualmente, talvez seja essa palavra. Sabe que uma pessoa envelhecida é uma pessoa que perde as suas forças, à medida que a idade vai passando, nós não temos o mesmo vigor, nós não temos a mesma força que a gente tinha quando era mais jovem, né? Nós sentimos um pouquinho disso nessa mudança, né, de mudança de tempo, porque por mais que a gente quisesse fazer, mas faltava forças, a gente se cansava mais rápido, e às vezes tinha que parar porque o corpo não correspondia. Na vida espiritual não é diferente, porque a gente tem visto pessoas que estão se sentindo envelhecidas espiritualmente, estão desanimadas a ponto de hoje nem sequer participar de uma igreja. quando, há mais de um ano atrás, quando começou essa pandemia, a gente já vinha sentindo a igreja, de uma maneira geral, passando por processos como esse. E quando veio essa situação, parece que isso desencadeou de uma maneira gigantesca. E a gente, de repente, vê as pessoas nem querendo mais ter um compromisso, um relacionamento, participarem de uma igreja, estarem debaixo de uma cobertura do Senhor. A gente tem visto por aí cristãos que têm perdido o entusiasmo e o fervor que tinham nos primeiros dias. Nos primeiros dias, quando conheceram a Jesus, pessoas vinham, recebiam o Senhor. Se você já teve esse encontro com Deus na sua vida, deixa vir a memória nesse momento enquanto eu falo. Quando você conheceu Jesus, há quantos anos atrás? Há 10 anos, há 20 anos, há um ano atrás, eu não sei, mas aquele fervor que você tinha, aquela vontade, você queria estar nos cultos todos os dias, você queria adorar o Senhor, você queria participar das reuniões de ministério da igreja, você queria fazer parte de um ministério, você queria fazer parte de uma liderança da igreja. E a gente tem visto esse fervor, esse entusiasmo dos primeiros dias, acostumando-se, olha só a palavra que eu quero usar, acostumando-se a uma vida sem poder, a uma vida sem testemunhos, a uma vida que a gente não sabe, não tem o que dizer, que simplesmente a gente vai vivendo. E é muito ruim isso, igreja, quando nós nos acostumamos a viver uma vida sem poder, sem a presença do Senhor. A gente se acostuma a algumas vezes a ver um vídeo, ou mesmo até estar na casa do Senhor, mas permanecer dessa maneira, vazios, não conseguimos nos manter essa chama acesa. Então, você precisa entender, irmãos, que esse processo, em momento algum, ele pode fazer parte da sua vida. Em nenhum momento isso pode fazer parte da sua vida, você se acostumar a viver uma vida assim, irmãos. É como muitas vezes num relacionamento conjugal, as pessoas não estão vivendo bem já há algum tempo, mas elas acostumaram simplesmente viver juntos e não tem coragem de compartilhar, de falar algumas coisas. E vai chegar um determinado momento que isso vai dar problema, com certeza vai dar problema, irmãos. Então, assim, nós precisamos entender que acostumar com coisas que não preenchem as nossas vidas nunca vai nos fazer bem. Isso vai nos deixar enfermos, vai nos deixar doentes. Uma expressão que é comum a gente ouvir nesses dias que estamos vivendo, da boca assim, até de muitos cristãos: pastor, eu não venho na igreja, mas eu tô cultuando a Deus em casa, estou fazendo culto em casa. Irmãos, eu sei que tem pessoas me assistindo pela internet, pessoas que ainda não se movimentaram diante de tudo isso, mas assim, irmãos, nós estávamos louvando esse cântico, esse último cântico, e o Espírito Santo ministrando no meu coração algo, irmãos, e eu quero dizer para você, eu quero declarar essa verdade sobre a tua vida. Quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, irmãos, que estava morto ali, o que ele diz para os homens? Que tirassem a pedra. O tirar a pedra é a parte que nos cabe, irmãos, é a parte que cabe a mim, que cabe a você. Então eu quero dizer para você que hoje ainda não conseguiu se movimentar e se sente preso, desanimado nisso, tira a pedra nessa manhã, amém? Porque se você tirar a pedra, vai haver ressurreição, aleluia. Se você tirar a pedra, vai haver ressurreição. Mas existe uma parte que nos cabe em tudo isso, e essa é a nossa parte, queridos. Então, essa maneira de pensar que tem tomado conta da vida das pessoas, essa forma de pensar tem sido uma das grandes estratégias do diabo. Tem sido uma das grandes estratégias do diabo, irmãos. Eu quero ser, talvez, pesado um pouco nisso que eu vou falar, mas você precisa hoje ser surpreendido e ser mantido renovado todos os dias na sua vida, irmãos. Sabe, o diabo já te paralisou. O diabo já te paralisou e você não percebeu. Sabe, as pessoas confundem os sentimentos. E por estarem distantes de Deus, é que não consegue discernir o Espírito que tem se movido na sua vida, que não é o Espírito de Deus. Certamente não é o Espírito de Deus. Porque quando nós estamos distantes de Deus, nós não conseguimos discernir essas coisas. Então talvez você já se paralisou, já caiu nesse erro. A estratégia maligna que Satanás tem usado nos dias de hoje, na vida da igreja, irmãos, é exatamente isso: enfraquecer a vida espiritual, quebrando a unidade do corpo de Cristo. Porque se eu não estou presente na casa de Deus, irmãos, eu não participo da comunhão do corpo, eu não participo da unidade da igreja, eu estou longe de viver isso. E a gente tem usado como pretexto o medo de ficar doente, o medo de acontecer alguma coisa, irmãos. E a gente tem falado aqui de uma forma bem real aqui na comunidade Vida. Ou a gente vai aprender a conviver com isso, irmãos, ou a gente vai ficar doente da cabeça, irmãos. Ou a gente vai aprender a lidar com isso, ou a gente vai ficar doente da cabeça. O culto em casa é importante, sim. É importante você ter o teu tempo com o Senhor. É importante você buscar o Senhor. Mas é nos relacionamentos, na comunhão, no envolvimento que nós temos com a igreja, é onde nós encontramos fortalecimento e ajuda. Amém? Amém? O escritor aos Hebreus, irmãos, ele escrevia dizendo assim, ó: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Amém? Então vai se aproximando o fim, irmãos, e nós precisamos mais do que nunca admoestar uns aos outros, fortalecer, orientar, edificar. Então a maior estratégia do diabo nos dias de hoje é isso, irmãos. Não, estou aqui, estou em casa, estou cultuando a Deus. A palavra do Senhor para você hoje é essa: tira a pedra, porque Deus precisa trazer ressurreição na tua vida, na tua casa, aleluia. Irmãos, esse não é mais tempo da gente ficar chorando e se lamentando. Não dá tempo para isso. Nós precisamos entender isso. Não dá tempo, irmãos. Sabe, a gente vê muitos cristãos, gente de verdade, com muito emperrado, muito encalhado, porque ninguém ligou, porque ninguém fez, porque nem se importa. Irmãos, para com isso. É a tua salvação, é a tua salvação, é aquilo que você pensa que está tudo bem, mas não está. Mas eu já aceitei Jesus, estou tranquilo. Irmãos, não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. O Senhor nos chamou para servi-lo, para andar com Ele, para caminhar com Ele. E esse é o tempo da gente acordar para essas coisas, a gente parar de patinar no lugar, irmãos. Sabe, sai de dentro da tua casa. Você que está aqui, sai de dentro daquilo que te paralisa. Sai daquilo que está te travando, das coisas que têm sido nocivas para a tua vida, das coisas que impede você de manter o fogo de Deus, a renovação do Senhor na tua vida todos os dias. Não são momentos, preste atenção, mas são todos os dias, amém? E eu quero falar com você aqui nessa manhã, eu quero sugerir, nesse momento, nessa ocasião, algumas formas simples para que você possa manter uma vida renovada. Quantos querem aprender isso nessa noite, amém? É simples, irmãos. A Bíblia nos ensina de uma maneira muito simples isso, que é manter uma vida renovada. Primeira coisa que eu quero que você grave no teu coração hoje nesta manhã é aqui: procure relembrar grandes experiências espirituais do passado. Procure relembrar. Aí você vai falar: pastor, mas você já falou que a gente não tem que viver das experiências do passado. Sim, a gente não tem que viver, mas nós temos que trazer boas lembranças disso. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É o que a Bíblia fala. Quantos de vocês viveram experiências com Deus que marcaram a sua vida? Se nós fôssemos perguntar um a um aqui, Todos vocês teriam uma história linda para contar. Como é que foi que Deus te chamou? Como é que foi que o Senhor te trouxe até aqui? Como é que um dia você conheceu Jesus? Alguma coisa veio e marcou a tua vida? Alguma coisa impactou a tua vida de uma maneira tão grande, irmãos? E você nunca mais quis deixar a presença do Senhor? Nessa caminhada você viveu tantas coisas, tantos desafios, tantos altos e baixos, mas você nunca mais deixou ao Senhor, porque algo marcou a sua vida. Então traga à memória boas experiências que você viveu, que acenderam o seu coração, que incendiaram o seu coração. Parece que Jesus recomenda isso que eu estou dizendo aos cristãos da igreja de Éfeso, porque ele escreve dessa maneira, lá em Apocalipse capítulo 2, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, e moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus destaca que aqueles cristãos abandonaram o que? O primeiro amor. É exatamente essa experiência que eu estou falando com você nessa manhã, que pode te ajudar a viver uma vida renovada, que pode te ajudar a viver uma vida cheia do Espírito Santo. O Senhor estava lembrando a igreja de Éfeso: olha, vocês são bons, vocês são um povo bom, mas olha, em algum momento vocês caíram, em algum momento vocês pararam. E essa condição é que pode estar verdadeiramente acontecendo com algum de nós hoje aqui, ou com pessoas que estão nas suas casas hoje, nos assistindo. E Jesus destaca que aqueles cristãos abandonaram esse primeiro amor, em consequência de abandonarem esse primeiro amor, o que aconteceu com eles? Eles estavam frios porque perderam suas referências e deixaram de fazer a obra que fortalecia a vida deles espiritualmente. Irmãos, quando a gente perde a referência, quando a gente cai no esquecimento, quando a gente não consegue mais lembrar das coisas boas que Jesus fez na minha vida, na sua vida, tem alguma coisa errada, irmãos. A frieza espiritual já tomou conta da sua vida. E era o que o Senhor estava tentando fazer. Então procure trazer à memória sempre coisas boas. Eu acredito muito, irmãos, que aquilo que eu estou vivendo nesse tempo, ou que aquilo que eu tenho para viver na minha vida, serão coisas mais intensas e mais profundas do que eu vivi no meu passado. Mas me lembrar de coisas que eu vivi lá atrás me fazem bem, irmãos. Às vezes eu me deparo parado, quieto, e eu estou lembrando de algumas coisas boas que eu vivi. Eu estou lembrando de algumas orações que eu fiz, que pareciam as mais loucas da face da terra, mas que foram respondidas de forma instantânea pelo Senhor. Amém. Que foram respondidas pelo Senhor. Eu estou me lembrando de ouvir a voz de Deus de uma maneira que não dava para dizer não é a voz do Senhor. E aquilo movimentar a minha vida, movimentar os meus passos, irmãos. Estou lembrando dos desafios que eu fiz com Deus muitas vezes. Deus sempre esteve comigo, como sempre está com você. Mas existiam momentos que eu tive que fazer desafios com Deus na minha vida, porque eu falei, Senhor, se você não está comigo nisso que eu estou fazendo, me prova, de alguma maneira. Só que o me provar de Deus não é sempre tão bom, tão lindo como a gente pensa, irmãos. A gente tem que estar disposto a isso. Quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente tem que estar disposto a viver isso. Parece que hoje a gente perdeu isso. Perdeu essa paixão. Em algum momento, em alguma situação, isso travou a tua vida. E aí quando a gente começa a lembrar disso, fala, pô Senhor, por que que eu não posso ir mais além? Por que que eu não posso viver coisas mais intensas, mais poderosas na minha vida? Esse momento, esse tempo mesmo de de perseguição da igreja, irmãos, porque, tudo bem, eu acredito que isso ainda vai ser muito mais intenso, mas de alguma maneira nós já começamos a viver isso, em alguns níveis, mas a gente já conseguiu, já começou a viver isso. Na verdade, sempre viveu uma situação com outra. Você pega um cara que quer te travar, que quer te perseguir, irmãos. E a gente fica, às vezes, que nem Elias, né? Pô, Elias vai lá e ora a Deus. Enfrenta Jezabel, enfrenta Acabe, tudo aquilo, irmãos. Daqui a pouco ele fica com medo e ele se esconde. E Deus já tinha mostrado para ele que a grande arma espiritual era clamar o Senhor e pedir que o Senhor faria. E a gente se esquece disso. Percebe como a gente se esquece disso? Me lembro de experiência, pode achar loucura isso que eu vou dizer aqui, irmãos, mas pense como você quiser. Foram coisas que eu vivi na minha vida. Não aqui, outros lugares, outros templos que nós passamos. Vizinhos ali que nos perseguiam, irmãos. Eu lembro que a gente tinha quando a gente foi para a rua Rio Branco ali, foi quando começamos ali um crescimento maior. E tinha um cara na frente, tinha um comércio, irmãos. Aquele cara tirava a paz da gente. Naquela época a gente tinha algumas cadeiras no púlpito e a gente sentava no púlpito. E tudo aquele cara arrumava um jeito de querer brigar com a gente é crente, pô, tem que ficar quieto. Quantas vezes a gente estava no púlpito ali, ele pegava uma caneta laser, sabe? E ficava assim no olho da gente com aquela caneta laser, assim, provocando, irmãos. Até um dia que a gente cansou, e nós estávamos numa oração na madrugada com alguns pastores ali, falamos: Senhor, o Senhor converte o coração desse homem. Ou tira ele daqui, pai. Ou tira ele daqui. Porque a gente vai continuar. Você percebe como os nossos posicionamentos para ter uma vida renovada é importante? Pode parecer uma bobagem para você. Mas quando a gente se posiciona, irmãos, passou mais uma semana. Na outra madrugada a gente estava de novo orando. Quando a gente escutou uns barulhos lá e a gente foi ver. O cara estava com um caminhãozinho parado na porta do estabelecimento, carregando o caminhão para ir embora, porque ele tinha falido. Faliu, irmãos. Faliu. Os funcionários chegaram para trabalhar no outro dia, nem sabiam o que tinha acontecido. O que a gente orou, Senhor? De uma maneira ou de outra. Faz o que o Senhor quer. Ninguém orou para ele falir. Só que assim, irmãos, o mundo se levanta contra a gente. O inferno se levanta contra a gente corre para dentro da caverna, irmãos. E a gente esquece tudo que um dia Deus já fez com a gente. Amém? Tudo que Deus fez. Quantos foram curados já de alguma coisa aqui, de alguma enfermidade? Amém? Quantos já tiveram a experiência de ouvir a voz do Espírito Santo falando com você? Aleluia! Quantos já oraram por enfermos e os enfermos foram curados? Oh, aleluias! Você está vendo, irmãos? Traga à memória aquilo que te traz esperança. Lembre das grandes experiências que você teve com o Senhor e entenda que o Senhor quer manter isso na tua vida. Essa chama precisa estar acesa na tua vida, aleluias. Segunda coisa que eu quero te falar nessa manhã, que é uma manhã de renovo de Deus, eu creio nisso. Evite dar ouvido aos semeadores de desânimo, irmãos. Evite conversar com gente assim. A gente precisa conversar com pessoas que nos alimentam, que nos trazem esperança, que mesmo que a gente esteja diante de um caos, vão dizer: olha, vai porque o Senhor é contigo. Vai porque vai dar certo, aleluias. São essas as pessoas que têm que fazer parte da vida da gente, irmãos. Jó sabiamente declara ali no capítulo 4, no versículo 3, as seguintes palavras: porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. que Jó quis dizer na sua imensa sabedoria em tudo isso? Quando você come alguma coisa, você gosta, e aquilo te desperta a querer mais. Mas quando você ouve alguma coisa também, aquilo muitas vezes vai te despertar, ou para o bem ou para o mal. Então o que você está se alimentando? Quais são os semeadores que hoje fazem parte da sua vida, que estão fazendo parte aí do seu dia a dia, que estão alimentando a sua alma? As nossas palavras, queridos, produzem impacto sobre a vida das pessoas. Nossas palavras produzem impacto. Palavras, sons, são ondas sonoras que se propagam, irmãos, no infinito. Satanás às vezes pega isso e usa de sentenças contra a vida das pessoas. Semeadores de desânimo são aqueles que sempre têm uma palavra negativa a respeito da igreja, a respeito dos pastores, a respeito dos líderes, a respeito dos irmãos. Esses são semeadores de desgraça, irmãos. E essas pessoas a gente não quer que faça parte das nossas vidas. Que o Senhor salve eles, que o Senhor tenha misericórdia deles e que o Senhor converta o coração deles. Mas para mim e para você isso não serve, isso não cabe, irmãos. Não dá para fazer parte da vida da gente. Ele só consegue ver defeitos, só consegue ver a falha dos outros. Espalham entre as pessoas palavras que geram desânimo na vida dos crentes, irmãos. Talvez você está aqui hoje, talvez nessa semana você ouviu palavras como essa na tua vida. Talvez o diabo te afrontou e disse, mas você não serve a Deus, olha o que está acontecendo. E a gente questiona Deus, e a gente faz tantas coisas. Talvez você está na tua casa e não consegue vir para a casa de Deus, porque você viu ou ouviu alguma coisa. Ou porque algum endemoniado te apontou alguma coisa. A gente tem que parar de ser assim, irmãos, porque quando nós estamos cheios do Espírito, a gente não vê essas coisas. Quando a gente está cheio do Espírito, a gente vê aquilo que Deus está gerando, aquilo que Deus está trazendo sobre nós. Então entenda isso hoje, evite dar ouvidos aos semeadores de desânimo. Aquilo que o Senhor quer trazer sobre você é o contrário disso. Deus quer restabelecer o teu ânimo nesta manhã, aleluias. A tua coragem, a tua força. Aquilo que o Senhor quer novamente é isso, que você possa falar do amor do Senhor para as pessoas e elas serem cheias do Espírito, que você possa impor as suas mãos e as pessoas serem curadas, aleluias. Da mesma forma, nunca apareceu tanta gente, irmãos, parece que vem assim, ó, precisando de uma palavra do Senhor, precisando de uma palavra do Senhor. A todo momento a gente encontra. E a todo momento a gente pode trazer uma palavra que vem edificar o coração das pessoas. A terceira, ou melhor, antes de falar da terceira, disso que eu estou falando. Você já pensou se Thomas Edison, o inventor da lâmpada, ele tivesse ouvido algumas pessoas quando ele apresentou uma tese de criar alguma coisa que por energia elétrica pudesse iluminar a vida das pessoas, que não fossem mais velas, que não fossem candeeiros, que não fossem outras coisas? A humanidade estaria no escuro hoje, irmãos. Você já parou para pensar se Santos Dumont, que inventou o avião, ele coloca na mente dele uma ideia fixa de que um objeto que é mais pesado do que o ar pudesse voar. Se ele desse ouvido às pessoas, hoje nós não teríamos toda essa facilidade que nós temos. Por exemplo, você vai de Rio a São Paulo, de São Paulo a Rio, em minutos você está lá. Se esse homem tivesse parado os seus projetos de vida, se esse homem não tivesse paralisado a sua vida, porque com certeza ouviu tantas coisas negativas. Você já pensou se Noé, quando ouviu a voz do Senhor para que construísse uma arca, irmão, você já imaginou? Não tinha chuva, o cara construindo um barco, porque ia ter um dilúvio. que ele ficou ouvindo aquele tempo todo das pessoas, se ele não tivesse a convicção de que ele tinha ouvido a voz do Senhor, e se ele não tivesse continuado aquele projeto de Deus, como seriam as coisas, irmãos? E se nós estamos aqui hoje, é porque em algum momento você ouviu a voz do Senhor, ou porque em algum momento alguém ouviu a voz do Senhor e falou do Senhor para a tua vida, aleluia, e é por isso que nós estamos hoje aqui. Por isso que nós estamos hoje aqui. Terceira coisa que eu quero te ensinar hoje aqui, são quatro: mantenha um estilo de vida de renovação diária. Olha, a Bíblia fala isso, irmãos, é renovação diária, não é semanal, não é só vir aqui no domingo, ah, recebi uma palavra, estou renovado, na terça está vazio. Precisamos realmente pedir que Deus nos ajude a manter uma renovação cada dia, cada dia. 2 Coríntios 4,16 diz assim, Paulo nos recomenda isso, ó, por isso, não desanimados, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso interior se renova de dia em dia. De dia em dia, então mesmo que se corrompa, mesmo que as coisas dê errado, o nosso interior se renova de dia em dia, irmãos. Essa busca é constante, é para todos os dias. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que não dá para encher um pouquinho, tem que encher o pote, irmãos, tem que encher o pote. Jesus, quando começa o seu ministério ali, ele faz o seu primeiro milagre evidente, transformando água em vinho, e a palavra, a ordem que ele deu para aqueles homens é que eles enchessem as talhas, aquilo teve que ficar cheio, transbordante, irmãos, e tinham talhas ali exatamente, até mesmo com água lá já, porque era o hábito deles chegar lá e lavar suas mãos, para que participassem da festa. E aí Jesus pega e enche, põe até a boca, e era isso que o Senhor ensinava em cada atitude que Ele tinha. Então é isso que o Espírito Santo está trazendo sobre nós. Olha, você precisa encher todos os dias, e mais do que encher, você precisa pôr até a boca, aleluia, e deixar transbordando. Sabe por quê? Porque o vinho vem, aleluia. Porque o vinho vem. Se tiver vazio, não vira vinho, gente. É por isso que tem que estar cheio. Pessoal do louvor, vem para cá. A última coisa que eu quero falar, para a gente poder orar em seguida. A última coisa que eu quero que você aprenda hoje aqui: mantenha uma vida renovada através de uma renovação da sua maneira de pensar. Muda o seu jeito de pensar, pelo amor de Deus. Todo mundo já evoluiu na vida. Muda o seu jeito de pensar. Paulo diz em Romanos: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A transformação começa aqui, irmãos. Não dá para começar de outro jeito. A transformação vai começar aqui. Alguém já disse isso: o que pensamos determina o que somos. Então, se é verdade isso de fato, começa a pensar diferente. Se você quer mudar, se você quer que as coisas sejam diferentes na tua vida, o teu entendimento acerca das coisas de Deus tem que ser mais claro, tem que ser evidente. Assim sendo, irmãos, procure uma nova maneira de pensar, de alimentar os seus pensamentos, de preferência com as coisas de Deus. Seja otimista, pelo amor de Deus. Não se trata de pensamento positivo, mas como tem cristão que é pessimista, irmãos. Ah, não vai dar certo, não, assim não vai acontecer isso aqui, irmãos, pelo amor de Deus. Quantas vezes Deus está lá para gerar alguma coisa na tua vida, para entregar alguma coisa na tua vida, e você é a pessoa mais pessimista da face da terra. Entenda uma coisa: que Deus é o único que pode mudar a sua sorte, irmãos. Ele é o único, mas ninguém. Não é o jogo na loteria. Não é, não, irmãos. Sabe, tem gente correndo atrás de coisas que vão ficar nesse mundo. Não tem nenhum problema em a gente querer ser rico, em a gente querer ter dinheiro. Não tem nada de errado com isso, irmãos. Mas você precisa entender para que você quer isso. Para que você quer isso? Para que você quer ter dinheiro? Qual é o propósito disso daí? Ah, para comer, porque está caro a carne no mercado. Cada vez mais. Carne, combustível. O negócio está louco. Mas tem um propósito definido. Muda a sua maneira de pensar acerca dessas coisas, irmãos. Eu quero, Senhor, porque eu quero ser um participante do teu reino com isso. Porque eu quero ser um abençoador da tua obra, Senhor. Dica de coração para o Senhor. Diga de coração para Deus isso. Eu quero concluir para a gente orar nessa manhã, irmãos, porque eu creio que essa manhã é uma manhã do renovo de Deus nas nossas vidas, amém? Nós lemos no início dessa mensagem o texto de Jó, que diz: há esperança para a árvore. E eu quero terminar com esse texto: há esperança para a árvore, pois mesmo cortada. Então Deus está falando: olha, se cortou a conexão, se você não está sentindo mais nada, se você não tem ânimo para levantar e caminhar, Deus está falando para você que mesmo que foi desconectado em algum momento, Deus está falando, ainda vai se renovar e ainda vai dar frutos, aleluia! É a tua vida que vai frutificar. Aquilo que você achava que estava morto, parado, é o que Deus fará frutificar, aleluia. Não importa se foi desconectado ou não. Não importa. Nesse momento, nessa ocasião, Deus nos lembra que há esperança de renovação para aquele que está se sentindo fraco, para aquele que está se sentindo desconectado nessa manhã. Se você quer isso na tua vida, irmãos, se você entende que está difícil caminhar assim, se você tem enchido o teu pote de uma forma parcial, que te permite dar alguns passos e depois parar, Deus te dá uma oportunidade para que isso seja diferente hoje, irmãos. Se nós estamos vivendo um tempo novo, se esse é o ano de novos começos, se as palavras que Deus tem falado nessa casa são acerca de recomeço, recomeçar, irmãos, é isso, é recomeçar para não interromper, é recomeçar para ir até o fim, irmãos. Novos começos é isso, é remover o entulho, remover o que nos causou uma desconexão, se conectar novamente e frutificar, aleluias. Se você crê nessa palavra, fica de pé comigo, aleluia. Eu quero orar com você hoje.